Neste Bitalk vamos falar com João Sousa Guedes, CEO da Weezy, uma empresa que quer revolucionar as telecomunicações em todo o mundo. E é disso mesmo que vamos falar hoje. Telecomunicações, infraestruturas e como é que a tecnologia está a mudar o nosso mundo para sermos mais eficientes e criarmos uma vida melhor para todos nós.
O que é que nós fomos pioneiros?
É engraçado, é uma questão interessante. Nós também fomos dos primeiros a ter centrais digitais de comutação no telefone, nos anos 80. Quando a tecnologia chegou, nós tínhamos redes tão atrasadas. Quando foi necessário adotar uma tecnologia, fomos adotar o state of the art, na altura. Portugal chegou a ser, nos anos 80, considerado o país com a melhor rede digital de telefones do mundo.
Também tínhamos capacidade de engenharia própria, de investigação.
Também, Portugal é curioso, porque nós temos uma capacidade de adoção de tecnologia muito, muito elevada.
Então, olha, João, eu para começar eu tinha aqui uma questão para ti e acho que és a pessoa certa para nos elucidar sobre esse tema. Portanto, desde que nós fomos evoluindo a nossa sociedade humana, fomos espalhando pelo planeta Terra cabos, fomos colocando antenas em todo o lado, no fundo fomos criando sistemas de telecomunicações, não é? E canais de comunicação. Qual é que é a importância disto para o ser humano? Porquê é que nós estamos a fazer isto ao planeta?
O ser humano é por natureza, um animal social, não é? Precisa de comunicar, precisa de falar. E a evolução ao longo dos tempos foi. Houve um shift de paradigma. Nós aqui, há 20 anos atrás, a nossa preocupação era a voz, os 14 kHz em pares de cobre. E mais ou menos ali por 99, 2000, houve uma percepção de que o futuro iam ser os dados. A digitalização total, os dados e a transmissão massiva de dados. Não contávamos era que houvesse um crescimento de tal forma exponencial.
Isso estás a falar na altura da internet, não é?
De internet,
quando a internet começo
das internet.
Acho que não era de dados na altura, era informação.
Informação,
não é?
As autoestradas da informação.
Exatamente. Na altura ainda não se falava muito
nome,
de dados.
O nome correto. E agora, há um apetite voraz por comunicação. Todos nós, se calhar passamos não sei quantas horas por dia a olhar para um ecrã e a trocar mensagens, a ler notícias, a ouvir podcasts, por exemplo. Acho que é uma forma terapêutica até de nos mantermos informados e ouvir conversas interessantes e fugir um bocado ao mainstream que é muito formatado e nos podcasts a gente pode começar a navegar por ouvir temas diferentes, ideias diferentes, isso acho que é.
Antigamente nós para ouvirmos alguém, não é? Tínhamos que ir a algum auditório, ou antes disso tínhamos que ir aos, como é que chamam aquelas coisas dos gregos?
Os anfiteatros, auditórios, teatros,
para ouvir as
cinemas.
E hoje podemos estar em qualquer sítio e estamos a ouvir.
O consumo de informação transformou-se, todo o paradigma se alterou e para isso é preciso infraestrutura. É preciso levar esses dados de alguma forma a alguém. Ou por rede fibra ótica, ou por 5G. Normalmente em engenharia a gente divide isto por wireless e wireline. E mete tudo dentro desses dois sacos.
Ou seja, tudo o que é sem fios e tudo o
que é
preciso levar cabos.
Com fios. Embora haja aí algo que convém esclarecer. Não há sem fios.
Se não houver cabos. Exatamente. Portanto, mesmo as antenas, né? Por exemplo, as antenas de telemóvel que nós temos, há um cabo que chega até à antena e depois manda...
um cabo de fibra ótica que está lá ligado.
Tal como nas casas das pessoas, né? Portanto, chega um cabo de fibra ótica ou um cabo de outro
internet,
qualquer e depois tem o Wi-Fi.
A questão é, de facto, nós temos essa necessidade, mas o Tosh colocou bem a questão, que é o que estamos a fazer ao planeta, não é? E fazer ao planeta também fazer a nós mesmos. Ou seja, se há aqui um limite... Para esta tendência, porque agora o Musk com o Starlink está-nos a poluir também o espaço.
Está completamente a fazer uma camisa à volta.
Exatamente.
Do planeta.
Agora imagina nós com essa camisa já não conseguimos depois quase sair do planeta, não é? Temos que chocar num satélite o Starlink para sair daqui.
O que é engraçado, porque nessa definição que tu tinhas do nome, é cabo e wireless, não é? Sim, os satélites estão lá em cima, o sinal chega, sim, o wireless sai. É engraçado.
Mas depois pode continuar por cabo.
Depois pode continuar por cabo na Terra.
Por isso,
mas no limite podia ser só tudo satélite.
Pode ser wireless. Por isso é que é interessante.
Mas tu não achas que há aqui um paradoxo?
Em relação a quê? Tu estás a dizer?
Em relação a essa questão.
A poluição...
Seja, nós estamos a avançar cada vez mais em termos de tecnologia. Tu falaste que nos anos 99, 2000, portanto, passou-se na questão de que era necessário investir mais em infraestruturas. E hoje em dia, de facto, nós já temos infraestruturas gigantes, não é? Ainda vamos ter agora os satélites do Starlink. E mais não sei quem que vai querer competir com o Starlink e, portanto, também vai meter mais uma rede de satélites à volta. E não sabemos se para por aí, se não haverá 3 ou 4 camadas. Quer dizer, onde é que isto acaba?
Em contraponto com alguns projetos que se estão a fazer hoje em dia, noutros países, todos eles estão a evitar a sobreposição de redes. Há uma rede, por norma será neutra ou agnóstica, e depois os operadores de conteúdos aí fornecem os serviços.
Funciona como leilão, no fundo, não é? Alguém constrói uma autoestrada e depois sempre que alguém quer usar tem que pagar.
Há um gestor de infraestruturas e há o operador da infraestrutura e há o operador dos conteúdos.
É, mas tu podes ter 3 torres, uma de cada
já
operador.
Nem digo isso.
Ou 3 cabos, não é?
Nós temos as nossas cidades com 3 e 4 redes sobrepostas a servir exatamente o mesmo número de clientes. Ou o mesmo número de casas. Nós temos 2 realidades em Portugal. Temos a das operadoras incumbentes, as mais conhecidas.
Altice,
nós e a Vodafone. E a Novo, que agora está numa situação de vende, não vende, não sabe. E depois temos mais 2 operadoras, que as pessoas praticamente não conhecem, que são operadoras neutras, são operadoras de infraestrutura, só constroem rede. O país está dividido, isto foi um projeto dos anos 2010, mais ou menos. Metade do país está sob responsabilidade da DST Telecom e a outra metade da Fibra Global.
DST Telecom e Fibra Global?
Sim.
Pois nunca...
Pronto,
ninguém conhece essas empresas.
Não, porque são gestores de infraestrutura, constroem infraestrutura sobre a qual a Vodafone, a Mel e a nós vendem o serviço ao cliente final. E só há uma rede. Quer dizer, também não se cria essa sobreposição, essa ocupação de...
Uhum.
Embora nós temos muita rede aquilo, enterrada em condutas e muito cabo que passa por baixo terra. Mas também temos muita situação em que o cabo é aéreo, vai de posto em posto e também cria alguma poluição visual.
Mesmo essas 2 empresas que tu falaste, elas não apareceram do início, não é? Portanto, eles adquiriram as redes a operadores?
Não, construíram a rede de raiz. São 2 projetos.
Está bem, mas tu tens a Vodafone que tem a sua própria rede, a Altice tem a sua própria rede,
mas que
a NOS tem a sua própria rede.
Mas os grandes operadores, isto depois é uma questão de negócio. É muito mais vantajoso eu cobrir uma zona de alta densidade e deixar as zonas de baixa densidade, que não são rentáveis por natureza, em que o custo, há um rácio que é o custo por casa. Numa zona rural em que eu tenho uma densidade muitíssimo baixa, o meu custo de construção por casa dispara. Enquanto numa cidade, eu num pequeno quarteirão consigo ter 10 mil potenciais clientes. O que quer dizer que é muito mais barato, esse rácio baixa substancialmente. Há bons exemplos que estão a ser feitos, tanto em França como em Inglaterra neste momento e nos Estados Unidos a partir do início deste mês, mais ou menos, que é o Estado intervém e paga. O Biden aprovou aqui há 2 meses, 3 meses, se não estou em erro, uma coisa que se chama um Act, o Internet for All, em que o Estado americano vai investir 42 bilhões de dólares. Isto é componente pública, porque depois a componente privada deve ser outro tanto, para levar fibra, full fiber, a todos os americanos. Quando eles dizem todos os americanos, pois aquilo está dividido, uma parcela desses 42 bi vão para tribos, outra vão para... Que levar dados a toda a gente.
Pois é, o Biden quer levar a internet a toda a gente e nós no BitTalk queremos levar informação a toda a gente. Deixe-te o desafio para pensares em alguém que ainda não conhece o BitTalk e que partilhes com ele este episódio.
Em Inglaterra, o Boris Johnson fez a mesma coisa há 2 anos.
Espera aí, mas tanto os Estados Unidos como a Inglaterra estão muito mais atrasados do que nós.
Muitíssimo.
Muito mais atrasados.
Portugal.
Esses bilhões não chegam para chegar aos nossos calcanhares, provavelmente.
Não. Portugal tem uma vantagem, é pequenino. Temos um problema de escala que, em algumas situações, até funciona a nosso favor. Portugal, como é pequenino, Começou-se em 2009, quando se lançam os primeiros projetos de rede fibra óptica pela Portugal Telecom, na altura, e começou-se a cobrir o país. Nós, neste momento, no top 5, 10 mundial, somos um dos países com mais cobertura de rede fibra óptica, full fiber, fibra à casa.
Fiber to the home, né?
Fiber to the home, não. FTTH.
Repara, nós temos fibra na Cerdeira.
Certo, portanto, numa aldeia de xisto
que
na Serra da Lousã.
Provavelmente terá sido fornecida pela Fibra Global.
Não.
Não?
Foi quem?
Foi pela Altice.
O serviço.
Pois, lá está. Nós vemos a Altice, não é?
Quem fornece o serviço, a construção da infraestrutura.
Eu penso que foi mesmo a Altice.
Pode ter havido. Há umas situações de aldeias históricas, isso que a Altice
pois
teve um papel.
Naquele caso foi mesmo a Altice.
Um papel fundamental nisso.
Porque, como são aldeias de xisto, aquilo deve ter um enquadramento.
Até mesmo na questão do 4G, havia estações BTS próprias para as aldeias de xisto, para não poluírem aquilo.
Assim como a Vodafone apostou em termos de torres de
comunicações. Sim, sim. A Vodafone fez a parte do GSM. Não se consegue fazer rede sem infraestrutura. E as infraestruturas são ou postes ou condutas. Se as câmaras tivessem tido... Há pequenos exemplos, mas são residuais. Se as câmaras tivessem tido a visão, o rasgo, de perceber que podiam ter ali uma fonte de rendimento permanente de aluguer de infraestrutura aos operadores, se calhar recebiam mais do que recebem de imposto municipal de imóveis.
Sim, mas... Estás a dizer, no fundo, era as câmaras que podiam investir na infraestrutura.
Exatamente.
E depois os operadores privados que queriam utilizar a infraestrutura pagavam o valor do serviço.
E evitava, por exemplo, aquela velha máxima que é, cada vez que passa uma operadora, lá rasga novamente a estrada, quando tem que rasgar, porque há sítios em que tem que construir infraestrutura, e assim sucessivamente.
A câmara assim ganha mais. Porque não fez um investimento.
Ganha uma vez.
Não fez um investimento, já ganhou. É a operadora. Uma vez não ganha três vezes, que são três operadores, pelo menos.
Sim, mas só ganha uma vez.
E depois cobra sempre que eles vão abrir a estrada.
Estamos a falar de.
Sim, só abre uma vez.
Estamos a falar de um rendimento permanente ad eterno.
João, mas quem é que numa Câmara que está lá há 4 anos pensa ad eterno?
Não, pois, falta-lhes esse rasgo.
O Presidente da Câmara normalmente não pensa em termos estratégicos, pensa em termos do seu mandato, dentro do seu mandato.
Mas, por exemplo.
Quanto muito em dois mandatos.
Dois mandatos, três. Acho que são três o limite, se não estou em erro.
Sim.
E depois aqui em Portugal também se fez uma coisa que, por exemplo, em Inglaterra não se fez. Eles também bebem de uma experiência de outros mercados, 10 anos de experiência do que viram nos outros. Muito daquilo que estão a fazer.
É vantagem de quem faz mais tarde, não é? Consegue ver o que os outros fizeram.
Exatamente,
os outros erraram,
por exemplo, aqui o que se fez foi, na altura, passou-se a infraestrutura da Portugal Telecom. Ou melhor, a infraestrutura do CTT, toda a infraestrutura que havia no país para a Portugal Telecom, e passou a ser a Portugal Telecom a vender ou a alugar o espaço aos outros operadores. Em Inglaterra foi criado um organismo independente em que ficou com a infraestrutura do país, que é Open Reach. O que quer dizer que todos... É mais agnóstica
é
do,
que
ser,
sentido, não é?
Do que ser um incumbente a dizer... Ou concorrentes, assim, tu passas aqui ou não passas se eu quiser.
Claro. Repara, nós estamos a falar da importância das comunicações que têm para as pessoas, para o país, para a economia, as empresas, para toda a gente. E depois deixamos isso nas mãos do privado, isso não faz qualquer sentido.
Sim, que vai fazer o possível e o impossível para contrariar ou para dificultar a vida ao concorrente. Se eu me atrasar 6 meses a validar que tipo de infraestrutura foi solicitada... Eu ganho aqui uma vantagem competitiva porque faço primeiro a minha rede. É o time to market, o primeiro a chegar ganha o mercado. Embora aqui as coisas correram razoavelmente bem. Embora depois, nesta fase, a gente percebe que somos um país pequeno demais em que efetivamente não há concorrência. Temos três players.
Como o mercado é muito pequeno, não existe espaço para haver concorrência.
Não há concorrência. Eles não concorrem entre eles.
Mas todas as infraestruturas essenciais do país devessem estar nas mãos do Estado.
Deviam estar, que fez Inglaterra. Porque está o Open Reach, que pertence ao Estado e que aluga agnosticamente a quem pede. E é uma boa fonte de rendimento. Eu passo um cabo e vou manter esse cabo aí, a não ser que precise de uma manutenção ou de uma alteração de rede, mas dificilmente mudo o cabo durante as próximas décadas. Uhum. A não ser que eu queira aumentar a capacidade ou qualquer coisa do género, mas quer dizer, mesmo para aumentar a capacidade, eu vou tirar o cabo que lá estava para pôr um com mais capacidade. Nós, talvez por não haver nenhum modelo no qual nos pudéssemos
inspirar,
inspirar. Muito da engenharia e dos modelos de engenharia que foram utilizados cá tinham por base o know-how que se tinha das redes de cobre, que não é bem a mesma coisa. Toda a gestão de processos, de engenharia e tudo.
Mas não tínhamos já um exemplo que podíamos ter usado, que é, por exemplo, a rede elétrica? Né? Nós temos uma rede elétrica nacional.
Não, não é bem a mesma coisa.
Certo, mas é a infraestrutura, não é?
A REN neste momento é privada.
Eu sei, por isso que eu estou a levantar a questão.
Nem sequer.
Nós dizemos que devia estar nas mãos do Estado e está. Só que não é do Estado português, é do
Estado chinês. Não conheço bem outros exemplos, até por questões profissionais e das relações que vamos tendo com várias operadoras pela Europa fora. Há bons exemplos. Por exemplo, a França teve um cuidado, até nesse aspecto. Os franceses, eu tenho uma opinião muito, muito particular sobre os franceses. Eles são excelentes a planear. Acho que nunca vi ninguém tão bom a planear. Planeiam durante meses e anos. Executar não executam nada em condições. Depois é preciso alguém pôr mão na massa e pôr aquilo a andar.
Preciso trazer alemães para executar,
não é? Não, engraçado. Os franceses foi portugueses.
Portugueses?
Portugueses. Repare, nós tínhamos aqui no país, e não sei se sentiram isso, tínhamos aqui no país um conjunto de técnicos, desde o técnico que passava ao cabo, até o técnico que fazia as fusões, até o instalador de cliente, até o projetista, até o planeador, com 10 anos de experiência. Quando a França começa, esta gente foi toda para lá. Porque eles também tinham 4 superiores, eu tinha uma dúvida. Eu tive experiências giríssimas que foi falar com o mesmo diretor em 3 operadoras num espaço de 3 meses, para aí, com o mesmo. Também não havia adequados e havia uma rotatividade muito grande. Quem levou o know-how, quem levou experiência, quem está ainda hoje a ajudar a construir as redes em França? Maioritariamente são empresas portuguesas. O que é que aconteceu? Hoje em dia, quando alguém pede uma instalação de cliente cá em Portugal, independentemente das operadoras, se calhar habilita-se a estar um mês à espera. Porquê? Estão todos lá. É verdade. Porque foi o grande, o médio, o pequenino e o muito pequenino. Foi tudo para lá trabalhar. Para terem uma... A escala é diferente. Só para terem uma ideia de dimensão, a nível de produção, produzia-se lá por mês o que se produzia cá em média por ano. Ainda hoje. E de valores, quando estou a dizer valor, produção, faturação, ganhos.
Ok, também os valores são superiores lá, não é?
Mais ou menos, não são assim tão diferentes.
Então trabalhava-se melhor?
Trabalha-se mais, se calhar, e melhor.
Estás a dizer que as nossas empresas portuguesas, com portugueses, as empresas portuguesas com portugueses, vão para a França e trabalham no mês aquilo que cá trabalhavam lá.
É uma questão de dimensão.
Então, mas não é a mesma empresa. Qual dimensão?
Dimensão do mercado.
Dimensão do mercado, do espaço.
Está bem, só se a empresa aumenta a sua capacidade de resposta.
E depois também da organização.
Então é aí que eu queria chegar.
A questão é, não havia, é isso que eu estava a dizer dos franceses, eles planearam, definiram um padrão de regras de engenharia, definiram um padrão de redes, definiram o que é que se queria, toda a gente cumpre mais ou menos aquilo. Eles até têm um padrão que se chama GRAS-THD, e toda a gente cumpre aquilo. Nós aqui tínhamos situações de, na mesma operadora, independentemente da região, haver diferenças de conceitos de engenharia para as redes de fibra óptica. Quer dizer, até nisto, cada um depois resolveu dar um toque pessoal à coisa.
Uhum.
E ali não, é muito mais fácil. E por isso que eu estou a dizer no início, o termos ido beber à experiência das redes de cobre e dos modelos de engenharia antigos, com os dossiers. Eu lembro que na altura era preciso fazer, isto era uma coisa extraordinária. Demorava-se uma semana ou duas a desenhar um projeto de uma cidade ou de meia cidade, ou whatever, e depois demoravam-se quase 2 semanas a imprimir as folhas de papel dos mapas das plantas, que tinham que ser em 5 cópias para entregar um ao diretor, outro ao fiscal, outro para o arquivo, outro, e depois mais 5 CDs. Em França é um processo digital, fazem o projeto, carregam no botão, aquilo vai para lá.
Certo.
Pronto, mas lá está, também tem muito a ver com eles aprenderam, eles olharam para o mercado e tiveram gente que os ajudou a fazer isto, olharam para as práticas do mercado e aí foram inteligentes a fazer as coisas de uma maneira muito mais simples, muito mais, bastante mais simples. Os ingleses nesse aspecto.
E como é que é no 5G? Já estamos a fazer como deve ser no 5G?
O 5G.
Não é melhor começarmos já o 6G?
Já se fala no 6G.
Pois atenção, é, esta já no 6.
Esta tecnologia de 5G, quando chega ao mercado.
E porquê tem, que não é o 7?
Tem 6 ou 7 anos de desenvolvimento. Já tem 6 ou 7 anos de desenvolvimento. Quando chega o padrão, quando é libertado para o mercado como produto, já tem muitos anos por trás. Mas o 5G é curioso. O 5G, para o utilizador comum, não traz vantagem nenhuma.
Não tens vantagem nenhuma?
Trazer mais velocidade de dados para quê?
Pai, isso é porque tu estás apostado na fibra óptica.
Não, não. Não há 5G sem fibra óptica. Por isso aí, um vive do outro e eu aí sou completamente
ignorante. Ter o wireless é preciso ter o cabo.
Toda a estação de 5G precisa de fibra óptica. Não precisa nas quantidades. Uma cidade com 10 mil casas não vai ter. Não corresponde a 10 mil estações. Se calhar tem 500 estações de rádio de 5G. Mas o 5G é uma tecnologia que é útil para quê? Da baixa latência e da alta velocidade, acho que tem aplicações que são boas. A questão da condução autónoma, em que o carro não tem que fazer o processamento
no carro,
mas vai à cloud fazer o processamento, e aí precisamos de baixa latência.
Portanto, nós temos os nossos equipamentos, e dentro dos nossos equipamentos de hardware, seja telemóveis, seja carro, seja o que for, existe um processamento de informação. Portanto, como demora muito tempo a enviar para a internet, para os servidores da internet, e processar lá, nós fazemos o processamento nos equipamentos. Se nós processarmos na cloud, portanto, se nós processarmos na nuvem da internet, aquela, nós precisamos ter um sítio que seja muito rápido a processar, e depois os equipamentos que nós temos podem ser muito mais simples.
Sim, mas temos que ter um canal que seja extremamente rápido a processar.
Exato, não, que é o que nos faltava. Não é?
Nós temos uma latência, o tempo de espera, ou o tempo em que eu pergunto à máquina e ela me responde, em média de um... pode variar 20 milissegundos, 10 milissegundos. Milissegundos. Não é execuível um carro em condução autónoma fazer uma pergunta à nuvem, fazer uma curva ou a detectar um movimento de um objeto e a nuvem responder-lhe com o pós-processamento: olha, tens que travar. Yeah. Se calhar esses.
Too late.
Too late. Eu acho que aí sim, o 5G tem aplicação.
Ou seja, o 5G é mais rápido que a
fibra. Não, e tem uma largura de banda muito mais. Não, a largura de banda, estamos a falar de 1 giga. A fibra podemos ir por aí fora. Uhum. Nós aqui é que fornecemos cliente 1 giga.
Não, não, mas é mais rápido, é isso. O 5G é mais rápido que a fibra? Não.
Tem a mesma velocidade.
Tem a mesma velocidade.
Não, porque estamos a falar depois do 5G passa pela fibra.
Sim.
Mas o estavas a dizer, o 5G agora, chega a velocidades de 1 giga, não é?
Sim, 1 giga, 2 giga. Agora, o utilizador normal, o utilizador comum que tem o WhatsApp, o Facebook, ou vê uns vídeos do YouTube...
Mas isso é hoje.
Faz download mais rápido.
Sim, hoje, eu estou a dizer, hoje. Pode fazer o download mais rápido, mas não traz grandes... agora, no futuro... Sim, no Internet of Things,
no Metaverse,
se nós quisermos ir para o Metaverse, vai ser um grande consumidor de dados e de largura de banda e de baixa latência. Queremos estar no Metaverse. Primeiro, o Metaverse é uma coisa que a gente não pode pôr em pausa, aquilo é tempo real a correr, não é? E não posso estar lá e depois ter uma resposta com atraso ou com lag, não é? E a coisa não funcionar. Aí sim. Mas para chegarmos aí, o Metaverse ainda é meta. Apesar de se estarem a investir valores absurdos, não é?
Sim.
Mas também ainda não se vêem resultados.
Mas eu acho que esta questão do 5G, o que é importante as pessoas pensarem, tem a ver com este tema que tu estavas a dizer, que é a capacidade que nós temos de deixar de processar coisas nos Sim. nossos equipamentos, e podemos processar na cloud. Porque isso, a verdade, faz com que também os nossos equipamentos sejam mais baratos. Por exemplo, no caso de um computador, nós temos um disco rígido, temos que ter o processamento do computador, essas coisas todas.
Um GPU, se quisermos GPU, ter jogos já...
Uma placa XPTO, gráfica, etc.
Uma coisa maluca.
Isso tudo tem que estar ali no nosso hardware. Se nós tivermos uma capacidade de comunicação tão alta que nós podemos ter uma coisa mais simples ali, sim, sim. não é? E trazer tudo da cloud.
Sim, nesse caso não é só o processamento, tu podes pôr na cloud, é também o armazenamento.
E o armazenamento, sim.
Aí já não precisas ter um disco rígido.
Não precisas.
Se há carro que tem um hardware fabuloso, a Tesla, e que ele faça um processamento, a Tesla, relativamente a outros carros, na condução autónoma, teve uma opção que é, vamos pelo processamento de imagem. Processar imagem, estamos aqui, e ainda por cima à velocidade que tem que ser, estamos aqui num campo em que é preciso uma grande capacidade de placas que eles têm lá, eles trabalham com a Nvidia, pá, aqui de processamento muito grande. Embora a concorrência está toda aí para o LIDAR.
A diferença que estamos a falar é o LIDAR é mais um género de um radar. Não é? Portanto, que lança um pulso e recebe um pulso de volta, como fazem os golfinhos.
É o conceito mais básico.
Como conhecem como fazem os golfinhos, ou como passam multas nas estradas, não é?
Sim.
Que nos passam multas nas estradas. E no caso da Tesla, o que eles fazem é eles tentar imitar o que nós vemos.
É processamento de imagem.
Estamos a ver isto, estamos a tentar ver as distâncias e o que é que acontece. No fundo, estamos a falar aqui em coisas práticas para os consumidores, é a baixa de preços no que toca à produção de hardware, para o planeta, se calhar, menos consumo de alguns dos materiais perigosos que nós temos nos nossos equipamentos, porque muitos telemóveis, computadores, acabam simplesmente deitados ao lixo e depois todos esses materiais são licados para,
na prática,
para o planeta.
A falar é um computador quase que precisa apenas no futuro de uma interface e a forma de tu comunicares com ele.
Vamos exagero, da questão do metaverso, será um capacete RV em que praticamente todo o processamento está do outro lado.
E quais são, João, quais são as infraestruturas que tu vês agora de futuro que nós temos para criar? Portanto, o Musk está a criar uma delas, que é a parte no espaço, né? Claramente. Temos as nossas redes de fibra, quer as que passam em terra, quer os gigantescos cabos transatlânticos e que passam pelos oceanos e que ligam continentes.
Que vamos continuar, né? A ter.
Vamos
e,
continuar.
E grandes investimentos. E eu penso que não vai haver grande alteração a nível de infraestrutura nas próximas décadas. Vamos continuar a criar redes.
Porque ainda tem muito espaço.
A construir redes. E isto era aquilo, voltando um bocadinho atrás na conversa, Portugal começou em 2008, a Alemanha está a começar agora. Quer dizer, as grandes economias com capacidade de investimento, porque isto é um negócio de capital muito intensivo, é preciso investir centenas, dezenas, milhares de milhões para elas próprias serem rentáveis. E as grandes economias só agora é que estão a começar.
Porquê é que nós fomos pioneiros? É curioso, não é?
É engraçado, é uma questão interessante, porque nós também fomos dos primeiros a ter centrais digitais de comutação no telefone, nos anos 80. Quando a tecnologia chegou, nós tínhamos redes tão atrasadas, quando foi necessário adotar uma tecnologia, fomos adotar o state of the art da altura. Portugal chegou a ser, nos anos 80, considerado o país com a melhor rede digital de telefones do mundo.
Também tínhamos capacidade de engenharia própria, de investigação.
Também, Portugal é curioso, porque nós temos uma capacidade de adoção de tecnologia muito, muito elevada. Portugal é visto, por alguns dos grandes operadores e fornecedores de tecnologia, como um país beta-tester.
Isso talvez seja um dos maiores fatores também, não é? Portanto, e depois é uma bola de neve.
Bom. Eu não sei se são os fatores, se é uma consequência.
Uma capacidade de adoção das coisas com uma velocidade muito grande. E depois de descobrir aplicações, há uma história, não sei qual é o grau de veracidade disto, mas eu penso que não deve andar muito longe da realidade. Quando o GSM, vamos falar, primeira geração, 1992, que eu ainda era um miúdo, pá, não era bem um miúdo, mas já estive ligado a isso. Era um miúdo altamente empreendedor. E quando um dia vi que ia aparecer uma operadora GSM digital, porque já havia redes analógicas de telemóveis, digital, GSM, eu disse, pá, isto é interessante, se calhar vou montar uma empresa. E consegui uns contactos, e lá consegui transformar-me em agente Telecel, na altura, 1992. E quando a tecnologia GSM veio para o mercado, trazia uma coisa. E os telemóveis, todos eles traziam isso, que ninguém ligava patavina. Que era o SMS. Ninguém usava SMS para nada. Ninguém tinha visto utilidade naquilo, de escrever com umas teclas, ainda por cima daqueles teclados, como se eu tinha que tocar várias vezes na mesma tecla para sair a letra certa. No entanto, a adoção do SMS durante os anos 90, finais dos anos 90, foi de tal ordem exponencial em Portugal. Porque eu acho que aquilo nem era um serviço que era pago, era um add-on que aquilo que vinha lá. Pá.
Na verdade, em termos de telecomunicações, se eu bem me recordo das minhas aulas de telecomunicações, que eu também já tive, a SMS era incorporada dentro dos pacotes de dados de voz, portanto aquilo não tem custo para o
não
operador.
Não tem custo, aquilo não, nem sequer, mas nem eu usava. De repente aquilo dispara para valores doidos. Então tínhamos aqueles bons exemplos que era na véspera de Natal, os servidores das operadoras bloqueavam, não aguentavam. Portanto, hoje em dia a gente manda uns WhatsApps. E isso tem muito a ver com a nossa capacidade e característica como povo de adotar coisas que, e lhes encontrar utilidade. A Microsoft, durante no início dos anos 2000, veio cá testar umas smart box para televisão interativa. Até processo nenhum, provavelmente nunca ouviram falar daquilo. Mas estiveram cá, em Portugal, em várias casas instaladas. A própria Vodafone faz testa muita coisa cá em Portugal antes de depois replicar para outras geografias. Por isso nós temos essa capacidade, que se calhar é uma característica boa do povo português.
Uma coisa, na tua opinião, quais são os desafios, ou melhor, quais são as oportunidades que a evolução das telecomunicações pode trazer para a alteração dos negócios digitais?
É uma discussão que ainda tive há pouco tempo, que pode ser um bocado utópica, mas eu se calhar acredito um bocadinho nisso. O facto, como consumidores de dados, desde o fator consumidor como particular ou como profissional, porque este fenómeno dos nómadas digitais é possível por causa disso. Temos boas redes de comunicação e é completamente agnóstico a pessoa que está a trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos estar aqui, ou estar em Bali, ou estar na China. Isto pode permitir criar oportunidades de negócio muito que não, se calhar não... Isto vai mudar um bocadinho o paradigma. O mundo passou a ser um mercado. Uhum. Pequenos negócios que estariam limitados ao seu bairro, à sua rua, de repente descobriram e vão descobrindo que o mundo é o mercado. E começam a aparecer empreendedores que conseguem pôr os seus produtos à venda independentemente da origem do consumidor. A origem do consumidor já não é importante.
Agora, o que é que vem a seguir? Consegues visualizar?
Não. É um bocadinho fazer futurologia. Vamos pensar um bocadinho. Será que conseguimos ter a percepção, aqui há 10 anos atrás, dos impactos que poderia ter uma boa rede de telecomunicações ou acesso a dados mais rápidos? Ou... Se calhar, na altura, as necessidades seriam muito mais focadas em naquela do download do filme mais rápido, uhum, do jogo mais rápido. O consumidor.
Sim, isso era uma grande necessidade na altura.
O consumidor de dados aqui há uns anos atrás era a malta nova, que precisava de dados, e depois descobriu que havia uma rede de redis que se calhar conseguia tirar ali um bocadinho mais.
Mas eu vou especular um bocado. Imagina, para já passas a ter boas comunicações. Ou tens já excelentes comunicações. Começas a ter redes satélites, não é? Começas a ter maior capacidade em termos de visualização do que é que se... Visualização da Terra, aliás. Nós estamos agora a assistir na guerra na Ucrânia que há duas coisas que estão a ter um impacto muito grande, que é a capacidade de ver o que é que se passa no terreno, ao mais ínfimo pormenor, não é? E a tecnologia dos drones, que está a evoluir brutalmente, sim, não é? Sim. Aliás, os Estados Unidos já andam a bater balões.
Já bateram vários.
Bom, ou seja, há um desenvolvimento, e nós sabemos que depois de qualquer guerra há sempre um impulso tecnológico forte em algumas áreas.
Claro.
Não é? Será que nós estamos a assistir ao prelúdio? Os drones já estavam, senão também não estavam a usá-los. Mas será que nós estamos no prelúdio de uma grande revolução em termos de transporte aéreo? Transporte aéreo de utilização privada, ou seja, de utilização para o dia-a-dia. Por exemplo, na logística. Não, mesmo na logística.
Mas o que sabes que é engraçado nesse ponto é que a febre dos drones já foi. Ou seja, houve uma altura
de
investimento em startups e empresas de drones há uns anos.
Já tinha uns aparecido todas.
Depois caiu. E agora que a guerra, se calhar, vai novamente.
Passamos
só que vai ter uma utilidade diferente, se calhar, não é?
Há dois padrões de evolução tecnológica que são usados muitas vezes e que são usados para fazer comparação de se todo o resto tivesse evoluído à mesma velocidade que estas duas coisas, se calhar estávamos muito mais à frente e não sei em que estado de evolução é que estaríamos. Que é a questão da evolução da aviação e a evolução do silicone. Do silício, entre o primeiro transistor até o primeiro integrado.
Estás a falar da velocidade do processamento?
Da velocidade da evolução de como evoluiu o produto.
Uhum.
Se pensarmos que em 1914 voávamos aviões de madeira e tela com os motores a pistão muito mais de baixo rendimento, com 80 cavalos, e com umas hélices de madeira e assim umas coisas, e uns arames, umas coisas. Desde que começou a Primeira Guerra até ao fim da Primeira Guerra, a evolução foi exponencial.
Foi para o metal.
Depois, quando começa a Segunda Guerra Mundial, começamos com o mesmo tipo de avião que tínhamos mais ou menos nos anos 20, e quando acabamos a Segunda Guerra Mundial, estamos no avião a jato.
Uhum.
E depois, na transformação de tudo, de toda essa evolução tecnológica para a aviação comercial.
E agora estamos a retirar o metal dos aviões.
Exatamente. Agora,
as pessoas.
Mas lá está. Dois fatores que contribuíram. Pá, todas as guerras têm evoluções tecnológicas exponenciais, pela necessidade até da própria máquina de guerra. E agora, se calhar, esta também vai ter esse impacto. Quem é que nos pode garantir que nós daqui a 5 anos vamos ter verdadeiramente os primeiros veículos?
É porque há sempre aquele desafio em termos de logística que tu próprio disseste. Epá, nós podemos... o mercado tornou-se o mundo, não é?
Sim, completamente.
Portanto, mas nós podemos imaginar os nossos clientes em qualquer parte do mundo, mas temos por vezes dificuldade em saber como é que vamos lá chegar depois com o produto, não é?
E
o last mile é sempre o grande problema, não é?
Sempre.
Que é como é que eu chego ao cliente final mesmo. E se calhar está aí um grande desafio, e se calhar o desafio vai ser parcialmente resolvido por aquilo que nós chamamos os drones, mas podem ser equipamentos um bocadinho diferentes, não é?
Pode ser outra coisa qualquer, mas a verdade é que as guerras dão impulsos tecnológicos muito elevados. E esse exemplo é um dos grandes exemplos. Se no mesmo período de tempo todo o resto tivesse evoluído à mesma velocidade, nós hoje estávamos tecnologicamente mais avançados. O primeiro transistor, o primeiro integrado, e de repente num processador metemos 200 milhões ou 300 milhões de transistores numa coisa minúscula, ou 400 milhões. Eu já lhe perdi a conta, que eu não vou acompanhando já isso há algum tempo. Mas lá está. Agora, há aquela velha máxima que eu acho que justifica muito bem isso, que é a necessidade de aguçou o engenho. E quando há uma necessidade, as coisas
acontecem.
Quantas coisas nós temos hoje como produto do período de guerra? As comidas instantâneas, os açúcares alternativos. Há muita coisa que veio daí, não é? A necessidade de aguçou o engenho. E se calhar isso é que nos faz também evoluir mais depressa ou mais devagar.
É uma pena que a gente tenha que ser engenhosos perante
a guerra. Isso aí é a parte. É o downsize da coisa. Não valia a pena.
E não somos tão engenhosos perante a ameaça, por exemplo, das alterações climáticas, que podem ter piores consequências de qualquer guerra, não é?
Sim. Mas isso acho que é uma questão de mentalidade que vai mudando mais lentamente. Havia alguém que dizia que mudar a mentalidade de um povo demora duas gerações. Não é? Não é um processo fácil.
Sim, mas nós não temos duas gerações para responder a isso.
Sim, mas estou a dizer, não é um processo fácil. E duas gerações é tempo demais para podermos mudar. Por isso tem que haver um envolvimento muito grande de toda a gente e uma consciencialização, que é um problema que temos que resolver ontem.
Não deixar. Como é que é difícil, não é? Porque é daquelas coisas que é, vai acontecer e nós temos, nós vivemos numa sociedade que incentiva o consumo. Não, claro que sim, mas incentivamos o consumo imediato, não é? O prazer imediato, a consequência imediata. Uma guerra está ali, portanto, está ali a acontecer uma guerra. Um planeta que vai entrar em colapso do ecossistema vai acontecer daqui a
100 anos.
Sim, 50 anos. 50 anos.
Pois, ou seja,
já não é para mim.
Aliás, já nem é tanto. Se não dizem, é daqui a 30 anos. Se não se fizer nada de especial, 2050.
Certo, mas tem-se feito algumas coisas, não é?
Tem-se feito. Algumas medidas.
Também tem havido.
Ontem foi anunciada a questão da proibição de vender carros a combustão a partir de 2035, se não estou em erro.
Isso é bullshit. Quer dizer, ok, tudo bem, mas...
É 2035, não é para o ano.
Já tivemos aqui alguém que disse que um barco daqueles super transportadores de contentores consome mais do que não sei quantos milhões de carros durante não sei quanto tempo.
Sim, sim, aquilo.
Ah, quer dizer, e ninguém pensa em desenvolver tecnologia para pôr esses barcos a pilhas.
De certeza que alguém pensa.
Não, já. Há aí umas soluções muito engraçadas de... Eu ainda vi há pouco tempo uma das grandes ideias, que é voltar a pôr esses grandes cargueiros a velas.
A vela.
Não a vela normal, mas umas velas altamente aerodinâmicas e rígidas. Lá está.
Temos
é um percurso que vai levar. Mas lá está, qualquer transformação de mentalidade demora tempo. Depois, é como às vezes alguns negócios, também tem barreiras à entrada. Há sempre quem rame em sentido contrário, porque tem interesses.
Normalmente interesse económico.
Interesse económico.
Falando de infraestrutura, eu acho que nós temos um grande desafio. Se nós quisermos passar todas as coisas para elétrico, né? Estamos aqui a falar de barcos elétricos, aviões elétricos, não sei o que é elétrico.
Como é que se produz a energia?
Como é que se produz a energia e nós não temos infraestrutura que aguente
como é que
essa energia.
Como é que se transporta essa energia?
Primeiro temos que produzi-la, né?
Mesmo que a gente produza.
Mas mesmo que a produza,
quer dizer que
mas
vai
mesmo
ser necessária infraestrutura também.
Exatamente, por isso é que eu estava a falar da infraestrutura.
Atenção, se todos os carros forem elétricos,
nós não temos capacidade
nós de estamos a duplicar a estrutura doméstica existente de consumo de energia.
As nossas redes não aguentam.
Não, e nem temos capacidade de produção. Porque
não, se produção arranja-se. Se pronto, temos que
sustentar,
nucleares e
temos que sustentar depois isso com uma produção que tem que duplicar ou triplicar, com centrais fotovoltaicas, com mais centrais eólicas, com mais barragens.
E vamos arranjar outras formas de extrair energia.
Se calhar com nuclear, que agora já entra na classe das não poluentes, não é? Uhum. As ecológicas, das verdes, da energia verde.
Mas acho que o problema é do transporte. O problema não está na produção.
Sim, o transporte vai ser sempre o problema. Como é que... Mas isso em todo lado. É que até na guerra. Ganham-se guerras não é com mais armas, melhores armas, mais homens, menos homens. Ganham-se guerras com boas cadeias logísticas.
Uhum.
Simples quanto isso. E depois tem... É engraçado que depois essa das cadeias logísticas da guerra dá histórias giríssimas, não é? Porque é que a bitola portuguesa e ibérica é mais estreita que a bitola francesa?
Não digas, João. Não digas, nós vamos descobrir isso já no nosso Extended. Antes disso, antes de tu dizeres e contares... Vamos aqui à nossa frigideira. Temos aqui uma frigideira para ti. Podes escolher um ingrediente. Arroz?
É arroz. Podes abrir. Isto é uma private joke.
Podes abrir aí o arroz.
O 5G não é culpado pelo coronavírus, não.
O 5G não é culpado pelo coronavírus?
Não. Tens a certeza?
Tenho quase a certeza.
Quase a certeza.
Porque senão os micro-ondas também seriam, que temos em casa, também seriam culpados pelo coronavírus ou por qualquer vírus que ande por aí. Quer dizer, nós somos bombardeados por radiação, radiofrequência, por todo que é lado. Não nos apercebemos é disso, até mesmo aqui. As próprias lâmpadas emitem uma frequência. Embora sejam de LED, mas tem ali...
Esta é uma frequência de inspiração de ideias.
Mas não. Não. Mas teorias giríssimas sobre isso.
Mas de uma teoria do caraças, né? Durante o Covid não paravam de dizer que as antenas 5G... É que
estão... E uma parte delas estavam desligadas cá em Portugal. Então, como é que é?
Não, eles dizem que estão desligadas, mas elas estão ligadas.
Como é que estavam desligadas? Ah, as 5G estavam
ligadas. As
5G. Nós nem tínhamos ainda a funcionar.
4G. Não, porque assim, o 5G funciona numas frequências que eram ocupadas pela transmissão de televisão e o HF, os canais do HF. Elas já cá andavam. Quer dizer, de repente é o 5G que nos vai transformar em Green Goblet ou qualquer assim de nada.
Pá, se me fizer crescer um terceiro braço, às vezes...
Hesitaste, João.
É evidente que não. Não, hesitei por causa do arroz, que é uma brincadeira que temos aqui um grupo de amigos, que costumamos dizer mais arroz. Não.
Mais arroz. Isto é que custou arroz. Olha, arroz. João, muito obrigado por teres vindo.
Eu que agradeço.
Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, estamos nas plataformas digitais, estamos online e vamos continuar este Extended. Obrigado. Dano. Agora sim, tu estavas a contar sobre as bitolas e nós queremos saber, aqui no Extended, porquê que isso é sempre uma coisa que me intrigou tanto, porque raio é que nós temos uma bitola diferente na Península Ibérica do resto?
Primeiro, como explicar o que é uma bitola.
Certo, o que é uma bitola?
Eu gosto muito de comboios, e de aviões, e de motas, e tudo que é mecanizado, e coisas do género. E eu tive o prazer de fazer a última viagem de comboio de máquina a vapor entre Vila Real e Arreco. Foi uma viagem giríssima. Depois veio uma locomotiva a diesel. Foi assim um salto tecnológico ali em 76 ou 77, já não me recordo. Normalmente 76, 77. A bitola é a largura entre os dois carris. Quando foi adotada... Isto é curioso que eu falei nisto à minha filha, porque ela andava a estudar a história sobre o Fontes Pereira de Melo e o fontismo e as primeiras linhas de comboio. Isso. Nós no século XIX tivemos três invasões francesas, não é? Depois a seguir uma guerra civil, não tínhamos mais nada que fazer, o país já estava rico e então íamos estar assim sujeitos, quer dizer, tínhamos perdido o Brasil e o ouro do Brasil, estávamos num estado pauperado. Terrível, mas mesmo assim o fontismo foi um período muito interessante. Eu gosto muito do século XIX, para mim é fascinante, porque eu acho que o século XIX é o princípio do fim disto que estamos hoje em dia, do que é hoje Portugal. O século XIX foi o princípio do fim. A bitola, mas voltando agora à bitola, a bitola é a distância entre dois carris, e a bitola adotada é diferente da bitola europeia.
Em Portugal e Espanha.
Em Portugal e Espanha.
Portanto, Portugal e Espanha têm a mesma bitola, a mesma largura, que é para França para lá.
Para evitar que numa possível invasão, futura invasão francesa, os franceses não utilizassem as linhas férreas para a logística militar. Logo chegavam à França, paravam ali nos Pirineus, depois vinham a pé para cá.
Isso prova então que Portugal nunca poderia ser invadido pelo Putin, porque ele não consegue chegar cá.
Não.
Mas já, por falar no Putin, não sei se tu sabes, mas a Rússia também tem uma bitola diferente da europeia.
Provavelmente pela mesma razão.
Pela mesma razão e diferente da inglesa.
Sim, sim. Pela mesma razão.
Por isso, diferente da inglesa?
Sim, sim. Portanto, não é igual à nossa. A nossa é a bitola inglesa, não é?
Sim.
Ah, ok. Portugal, Espanha e Inglaterra têm a mesma bitola.
Portugal, Espanha e Inglaterra têm a mesma bitola, embora... Inglaterra não tinha esse problema porque não ia ser invadida por
comboios. Certo, mas nós adotámos a deles. Certo.
Mas nós adotámos a deles, de facto, por causa disso. Mas a Rússia, ou se quer a União Soviética na altura, fez exatamente a mesma coisa. Na fronteira entre a Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia com os países europeus, tens que mudar de comboio, ou então os comboios... As carruagens são levantadas e é mudada a bitola para baixo. A bitola não, é mudada...
A rodagem.
A rodagem, exatamente.
Uhum. Portanto, na Alemanha, a bitola é a mesma que em França e depois da Polónia, não é? Passa a ser a bitola russa.
Depois da Polónia passa a ser a bitola russa.
Será que os chineses também têm uma bitola diferente?
Os chineses têm... A Rússia tem uma bitola também diferente da China.
Engraçado, não é? A infraestrutura é uma coisa incrível.
Tem a ver com a questão da logística militar. Se quiser deslocar milhares ou milhões de homens para uma frente de combate, eu tenho que alimentar esses homens, não só de armas, de munição, mas de comida.
Essa é uma das coisas que é um dos enigmas hoje em dia, no desenvolvimento da guerra que está a haver na Ucrânia, é porque é que os russos não destroem as estações de mudança de carris.
Certo.
Porque evitavam precisamente o auxílio ocidental à Ucrânia.
Certo. E também é um bocado um travão, não é? Quer dizer, se o Putin quisesse invadir uma Polónia ou uma Alemanha, ou seja o que for, tinha que ter ali a troca de bitolas constante.
Provavelmente.
Certo.
Não, mas lá está. Desenvolvimentos da guerra e da logística militar, as conservas em lata têm a ver com a guerra das invasões francesas na Europa e a necessidade de alimentar as tropas. Uma evolução.
Estás a dizer que o atum que nós temos é graças à guerra?
Em lata.
Atum em lata, sim.
A lata, sim. É uma, digamos que uma invenção napoleónica. Dizem que é atribuído a Napoleão, mas duvido que o Napoleão Bonaparte tivesse alguma intervenção nisso.
Não é por acaso que dizem que quando vais comer conserva parece comida de guerra?
Sim, é um bocadinho. É um bocadinho. Mas tem a ver com isso também. Por isso é...
Sim, e essa é uma questão por acaso que é bastante interessante, que tem a ver com essa questão logística da guerra, não é? Que muitas vezes... tu podes ter as melhores armas do mundo, podes ter uma data de questões militares importantes, mas se tu não fores capaz de
levar para lá,
de mexer a logística e trazer comida e trazer água e trazer telecomunicações e trazer eletricidade e trazer todas as coisas que fazem parte da logística, não tens hipótese.
Sim. Logística e comunicações.
Certo. Que também agora na Ucrânia também tem uma mudança de paradigma com o Starlink.
O Starlink, que é o grande suporte a... Porque a guerra... faz-se, a gente anda aqui à volta da guerra, mas a guerra faz-se com base em informação. Aquele que tiver a melhor informação consegue tomar as melhores decisões estratégicas. E nada melhor...
E não só estratégicos, como operacionais.
E operacionais, nada melhor que saber onde é que está o inimigo. E isto dos drones foi... O descobrir uma nova aplicação de utilidade para um drone, e nós vemos aí imagens, eles usam drones perfeitamente comerciais, que a gente compra online, 100, 200, 300 euros, isso dá-lhes uma vantagem estratégica muito grande. Eu poder saber onde é que está o meu inimigo, ainda por cima de cima, com campo aberto, e conseguem prever movimentações de tropas que não seria possível numa guerra convencional. Que no fundo esta guerra continua a ser uma guerra de trincheira, em 1914, não é?
É
uma guerra de trincheira novamente, quer dizer. Continua-se a fazer a guerra da mesma maneira que se fazia há 100 anos.
Mais ou menos. Houve uma mudança muito forte nesta guerra de informação mediática, não é? Portanto, de mídia, não é?
Sim, mas não está a falar no terreno.
Terreno da guerra,
mas mudou um bocado essa parte, porque como a informação anda tão rápido, não é? De repente tornou-se muito importante a opinião pública. Mas
estamos a falar de guerra de trincheira da parte do russo ainda. Da trincheira, da tropa estacionada.
É dos dois lados, é igual.
Agora os outros conseguem vê-los em onde é que eles estão, com o drone e saber...
Os dois conseguem ver para os dois lados.
Sim.
Foi incrível a mudança que a Rússia conseguiu fazer, entretanto. Ou seja, estava muito atrasada do ponto de vista de comunicações e de drones. E neste momento tem vindo a ter um crescente muito grande sobre isso.
Com a ajuda do Irão, né?
Com a ajuda do Irão, claramente.
Eu vi hoje uma reportagem interessantíssima, que é a diferença de precisão de tiro dos russos, artilharia, para os ucranianos, em que os russos dão, acho que são 10 mil, disparam 10 mil projéteis por dia, enquanto os ucranianos, com muito mais precisão, andam à volta dos 3 mil. Isto depois também é alimentar uma máquina que gasta 10 mil projéteis de morteiro por dia para 3 mil, são coisas diferentes.
Não será que estás a ser influenciado pela outra parte, que é a propaganda?
Mas a questão é, João...
Não, não
a verdade, a verdade é, o problema é que uma tem a produção lá nacional, não é?
Sim,
e a outra está a ser bombeada
por
outros países. E daí eu dizer que a guerra de informação é tão importante, não é? Porque a verdade é que países como os Estados Unidos, que estão a investir muito dinheiro na guerra, não é? Tem que controlar a opinião pública também, para dizer, espera lá, mas quer dizer, nós temos problemas aqui, não é? E estamos a mandar dinheiro para lá, para um problema que está do outro lado do oceano, que não nos diz respeito, que os europeus é que têm que resolver.
Acho que pode ser um problema da Europa e do mundo.
Claro. Sim, depois é a conversa, mas é uma questão.
Mas eu prefiro não ir por aí, porque depois isto é um...
Sim, isto é uma questão política, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, é interessante como nesta guerra levantou-se uma nova questão que tem a ver com a infraestrutura, quando temos uma... Voltando à minha pergunta inicial, não é? Das infraestruturas de telecomunicações e de andar a informação tão rápido, hoje em dia uma guerra é completamente diferente.
Sim, mas nós estamos um bocado a especular sobre as consequências tecnológicas, não é? Pá, eu fiquei algo surpreendido com a questão dos balões nos Estados Unidos.
Dos balões há uma questão interessante.
São balões, dizem que são ovnis.
Como é que só os detectaram agora, não é?
Ovnis são.
Não,
são
é que sempre houve balões, eles sempre andaram lá.
Sim,
é?
Sim.
A China também veio dizer que os Estados Unidos foram atravessados não sei quantas vezes por balões dos Estados Unidos, não é? Durante um ano. Portanto, ou seja, eles sempre andaram lá.
Sim,
mas agora deu-se a atenção a isso, se calhar até para
desviar,
para disfarçar
atenção,
algumas coisas, desviar algumas atenções de outros sítios. Mas até porque é que nós deixámos essa tecnologia? Em termos de, por exemplo, em termos de transporte logístico, em termos de transporte...
O balão.
Dirigíveis, por exemplo.
Há tentativas de reabilitar isso
é porque
muito grande,
no início
a nível
século,
de dirigível.
Escuta, no início do século, não é? Era uma loucura com dirigíveis, não é? Portanto, sim, era um transporte
há
público.
Uma fotografia giríssima de 1920 de um grande Zeppelin aqui sobre Lisboa. Fotografia fascinante. E assim, eles estão a tentar agora
até
reabilitar.
Temos aquele balão do Indiana Jones, não é? Quando o gajo mandou...
Sim, sim, mas estão a tentar reabilitar novamente a tecnologia dos dirigíveis.
Acho que era uma questão de segurança, não é?
Um dos...
Era por causa do gás.
Uma das pessoas envolvidas até acho que é um neto ou um bisneto do famoso Barão von Zeppelin, por isso, o alemão. O dirigível como máquina voadora, não é? É uma máquina instável, por natureza.
Sujeito a ventos, não é? Também.
A grande dificuldade de um dirigível, não sei se alguma vez viram um dirigível.
Epá, eu gostava de andar num dirigível.
A pousar aquilo é um processo complexo, porque o dirigível não
paira. É muito dirigível, não é?
Não é dirigível, não paira como um helicóptero e desce naquela posição certa. É preciso...
Mas é bom para a aventura, para metros
um manancial de gente, um manancial de gente para segurar os cabos. Isto é como na marinha, não há cordas, há cabos. Segurar os cabos, atracar o dirigível, puxá-lo, rebocá-lo e prendê-lo. É como uma manobra de atracagem de um veleiro. Leva tempo. A pessoa não chega com o veleiro e mete a doca e já está. Não, aquilo custa.
Para mim é fascinante porque é uma questão de conceito. Ou seja, portanto, nós temos os aviões. Os aviões mantêm-se no ar graças à velocidade que eles apanham. Portanto, se um avião não tiver a velocidade, não consegue manter-se no ar. Não é?
O helicóptero... Bernoulli puro.
Hã?
Bernoulli puro.
Exato. O helicóptero tem a questão da rotação das hélices que cria esse movimento ascendente no ar, mas também está ligada à velocidade.
Que não são hélices, são asas.
São asas que rodam.
Que rodam.
Exato. Mas, por exemplo, já agora, para quem quiser perceber fácil, tens a máquina do Leonardo da Vinci, o primeiro helicóptero alguma vez desenhado.
Que é um parafuso.
Que é, na verdade, um parafuso para cima.
Parafuso.
Mas a questão dos dirigíveis e dos balões é que eles sustentam-se por algum tipo de matéria, não é?
Sim,
que seja um gás, seja ar quente, seja o que for,
sim,
que os mantém no ar.
Ou um hélio. Provavelmente um L.
É
não será hidrogênio, porque a última experiência com hidrogênio correu muito mal, não é?
Pois foi.
Exato.
Foi muita gente.
Mas é um conceito diferente. E mesmo com a tecnologia nova que nós temos, né? Nós não precisávamos ter cabos, nós podemos ter robôs a agarrar os dirigíveis. Como o Musk agarra foguetões, nós devemos conseguir agarrar um dirigível.
Estou curioso para ver.
Mais facilmente
estou curioso para ver ele
agarrar
o
grandalhão.
O grandalhão. Por acaso, estou curioso. Tenho acompanhado com alguma atenção. Vamos ver quando é que será o lançamento. Eles testaram agora. Agora, os dirigíveis, as experiências que, pelo menos que eu tenho conhecimento, têm sido feitas algumas experiências interessantes e desenvolvimento de alguns produtos, têm vantagens competitivas a nível de transporte. É mais barato, não é tão rápido, mas se calhar é mais rápido que um navio. Embora
não é tão rápido, depende do vento.
Depende do vento, não é? Porque há sempre
resistência
e corrente.
Pode
e
ser tão rápido
vento,
que não queres.
Do vento. Assim, mesmo os nossos aviões comerciais utilizam, quando fazem viagens transatlânticas, o jet stream para ganharem velocidade, para chegarem mais depressa, não é? E pouparem combustível. Mas há aí experiências e até há quem defenda que tem vantagens competitivas e comerciais até bastante grandes.
Eu acho que só vai voltar aos dirigíveis.
Eu também acho que sim.
Posso pôr essa aposta aqui no Bitalk.
Eu adorava ver, sou apaixonado pela aviação, adorava voltar a vê-los aí. Eu digo, essa fotografia do Zeppelin aqui sobre Lisboa é fascinante. Eu adorava estar naquele dia a ver a reação das pessoas a ver chegar um monstro de... Acho que aquele não devia ter cento e muitos metros de comprimento, um charuto a passar aqui por terreno.
Nós temos vários dirigíveis a chegar ao Tejo várias vezes.
Sim, sim.
São aqueles barcos gigantes cheios de turistas.
Ah, sim.
Milhares
sim.
de turistas.
O Tejo foi um grande aeroporto enquanto não havia aeroportos para os grandes hidroaviões. O Tejo foi um dos mais importantes aeroportos. Há uma cena fantástica que aqui há ali uma questão histórica, se calhar uma incorreção, mas no filme Casablanca, quando o Dakota parte em direção a Lisboa, porque depois em Lisboa iam apanhar o hidroavião para fazer a viagem transatlântica para os Estados Unidos. Aquela cena final.
Isso é a cena do fim, não é?
Sim.
I think this is a beginning of a beautiful
friendship. So, lá está. Nós fomos, como fomos durante muitos anos, eu penso que ainda somos, uma das principais, se não a plataforma mais importante de infraestruturas de telecomunicações da Europa. É daqui que partem cabos submarinos e é daqui que nós temos as estações de link de satélite, que são aqui da... Não sei se aquilo ainda se chama Rádio Marconi, mas ali para Sintra, penso que eu cheguei a visitar.
Sesimbra.
Sesimbra. Eu cheguei a visitar aquilo algumas vezes.
Uhum.
Tivemos sempre um papel importante nessa, né? A nossa posição estratégica na ponta da Europa também nos permite isso. Não é?
Uhum. Sim, sem dúvida. Temos muito potencial. Agora temos que aproveitar o nosso potencial.
Temos muito potencial e eu costumo dizer, temos muito potencial e muita gente. E gente muito, muito capaz. Gente muito capaz. E as minhas experiências, as últimas experiências, mesmo profissionais, é com gerações cada vez muito bem preparadas e com uma capacidade fora de normal. Agora temos aqui o saber ter cá.
Fica aqui o nosso desejo para que isso aconteça. João, olha, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo ao Bitalk.
Eu que agradeço.
Por esta conversa. Convido. Super interessante, e já sabem, vocês, se ainda estão desse lado e aguentaram até aqui, é porque isto foi interessante. Portanto, não se esqueçam de pensar em alguém a que isto possa ser interessante partilhar, para poderem conhecer também algumas das ideias que nós tivemos aqui a discutir. E já sabem, voltamos para a semana. João, obrigadíssimo.
Obrigado, João.
Obrigado.
Obrigado a todos.
Dan.
Agora sim.
Thank you.